Seja muito bem-vindo ao podcast EconoWeek, a tradução da economia e do dinheiro. Entre investir num fundo imobiliário e comprar um imóvel para alugar, nas nossas contas dá para lucrar pelo menos uns 4 mil a mais nos...
É sobre isso o vídeo de hoje. Quanto que rende investir em fundos imobiliários? A gente fez essa batalha de investimentos para vocês baterem de frente com os imóveis de verdade. Quem que leva melhor? Eu sou o Fordelone.
E ainda tem planilha mostrando quanto que você vai lucrar todo mês se investir nisso. Eu sou o César Esperandi e nós somos do canal EconoWeek, a tradução da economia e dos investimentos.
Tá chegando pela primeira vez? Ainda não é o EconoWeek raiz inscrito aqui no canal? A gente tem 4 vídeos novos toda semana cheios de dicas de investimentos. Toda quarta-feira, 5 da tarde, é dia de obra para aprender a investir em fundos imobiliários e finalmente conseguir viver de renda com a série FII.
Quarta passada, por exemplo, foi dia de entender as diferenças dos fundos imobiliários de tijolo dos de papel. A gente tem uma estratégia diferente para investir em cada um deles. Agora é hora da sua aplicação mais importante. Se inscreve aqui embaixo. De retorno, você vai aprender todo dia como investir de um jeito seguro, sem acidente de obra pelo percurso.
Mas também tem que ter os rendimentos do EconoWeek, né? Deixa seu like aqui pra gente. Esse é o seu tijolinho pra comunidade. Bora pro vídeo?
Investidor Sussa, bora tacar pau em mais um vidão? E pra começar rapidão, o que é um fundo imobiliário? Tipicamente, quando você investe num FII, você não tá investindo exatamente no imóvel. Na verdade, você tá investindo num fundo que tem vários imóveis lá dentro e você é dono de um pedacinho de todos eles. Isso quando a gente fala de um fundo de tijolo, né? Porque ainda tem os FIIs de papel, mas vamos ficar só nesse de tijolo que é mais fácil de entender. Até porque no de papel, essa mesma lógica vai se aplicar quase do mesmo jeito.
Bora começar fazendo uma comparação direta, uma batalha de investimento mesmo. Quem será que vence? Investir em fundos imobiliários ou comprar um imóvel para ter um inquilino lá dentro pagando aluguel?
Não dá para você morar nos imóveis do fundo imobiliário que você investe, tá? Eu tô aqui na obra e já aprendi isso. Esses imóveis são pra gente botar para alugar e lucrar com ele. Aliás, toda a batalha que o Cezita e eu estão fazendo nesse vídeo é considerando um imóvel como um bem de investimento. Essa lógica não vale pra casa que você mora, porque já que ela não gera nenhuma receita, ela é um bem de uso, não um investimento. Cezita e eu, agora é com vocês. Tenho que bater uma laje ali no canteiro.
Ouviu o pedreiro fino. E para começar essa batalha entre fundos imobiliários e imóveis de aluguel, a gente vai falar sobre custos. Na hora que você compra imóvel diretamente, você vai ter que pagar algumas coisas. A primeira é a comissão da imobiliária. Ela costuma ser de 6% do valor do imóvel. Na hora de botar para alugar, a imobiliária vai continuar levando uma parte, que é de 7% a 10% do valor do aluguel todos os meses.
Então os impostos, né? Se você cobra mais de R$1.900 de aluguel do seu inquilino, você vai ter que pagar de 7% a 22% de imposto de renda todo mês também.
Se você resolver vender, tem mais imposto de renda, 15% da valorização, sem contar o ITBI, outro imposto que é de 2 a 3% do valor da venda.
Enquanto o imóvel tá alugado, tá tudo beleza, mas se o inquilino sair, até você achar outro para botar no lugar, vai ter que pagar IPTU, condomínio e todas as outras contas normais.
E quais são os custos dos fundos imobiliários? O primeiro é a taxa de administração, que seria equivalente à comissão da imobiliária. As taxas normais dos FIIs vão de 0,3% a 1% do total investido, mas já tem fundo cobrando menos que isso, fica ligado. A comissão da imobiliária chegava a 10% do aluguel, lembra?
Para comprar seu fundo, a maioria das corretoras que a gente tem que usar para fazer esse investimento já não estão cobrando mais taxa nenhuma. E mesmo as que ainda cobram, isso já costuma ser de menos de 10 reais por investimento que você faz. Comprou uma cota de FII hoje? Paga essa taxa fixa. Comprou 10 cotas do mesmo fundo amanhã? Paga os mesmos 10 reais. Percebeu? É uma cobrança por investimento que você faz. Se investir mais de uma vez, você acaba economizando. Mas como várias corretoras nem estão cobrando mais nada, isso já nem faz mais tanta diferença assim.
Os FIIs ainda têm imposto de renda de 20% da valorização do preço do seu fundo, mas isso só é cobrado na hora que você vender a sua cota. Enquanto você não vender, além de você não pagar nada, os dividendos que você vai receber todo mês são isentos de IR. Mesmo depois, se você resolver vender seu FII, não vai ter que pagar nada pelos seus dividendos.
Pô, não tem nem o que falar, né? Os fundos imobiliários são muito mais baratos, tem muito menos taxa do que os imóveis para aluguel. E eu sei que seu pai é mais tradiça, né, Ione? Gosta de construir umas casinhas e botar para lugar. Você já pensou em convencer ele de investir em fundo imobiliário?
Cara, já tentei conversar com ele, ele já até se reuniu com a minha corretora, enfim, para entender melhor. Só que o que pega é o sobe e desce da cota, porque querendo ou não, o imóvel, o preço é mais estável, né? E nos fundos imobiliários sempre tem aquele risco.
Mas e você? Você é mais do time fundos imobiliários ou imóveis para aluguel? Deixa aqui embaixo por que você acha isso e quem sabe você não convence a gente a mudar de opinião. A gente lê e responde todo mundo, pode ver aí.
Que tem menos taxa, a gente gente já entendeu. Agora vamos ver a facilidade para investir? Qual que é mais fácil de comprar e vender? Qual que tem menos burocracia?
Pô, eu não vou nem enrolar. Para investir num fundo imobiliário, é só ter conta numa corretora e direto pelo aplicativo você escolhe qual FII você quer, bota lá o valor que quer aplicar, dá um ok e acabou. Fim de expediente na obra e bora para casa. Já investiu.
Dá uma olhada como é fácil. Eu peguei aqui minha corretora, escolhi um fundo imobiliário e o aleatório. Mas não faça isso aí da sua casa. Para você escolher um FII, você tem que ser mais criterioso, igual a gente está ensinando nessa série FII. Aí eu coloquei aí quantas cotas desse fundo eu quero, cliquei em investir, botei minha senha e pronto, já está investido. Fácil, rápido, sem dor de cabeça.
Agora, você já experimentou comprar um AP para ver como é que é? Se você nunca fez isso, pergunta para o seu pai, para sua mãe, para qualquer pessoa que já passou por essa experiência. É um saco, meu irmão. Tem um monte de papelada, documento, para autenticar, tem que ir no cartório, um monte de lei chata, você passa dias para conseguir comprar bagaça, mesmo que você já esteja com todo o dinheiro na mão para pagar à vista. É uma loucura.
Não tem nem o que falar, né? Os fundos imobiliários são investimentos bem mais fáceis de fazer do que comprar um imóvel. E isso vale tanto para os FIIs de tijolo como para os FIIs de papel, tá? Os dois são iguaizinhos no passo a passo na hora de comprar. Mas você sabia que tem um fundo imobiliário que chega a render quase o dobro do outro? A gente contou qual que é o melhor tipo de fundo nesse vídeo aqui em cima, tá? Imperdível.
E ó, pelos 12 vídeos da série FII, você vai perceber que tem que ter sim os dois tipos entre as suas aplicações. Não adianta investir num só, não. Então clica aí para entender. Ficou bem fácil com a nossa explicação.
Agora vamos falar dos riscos de cada investimento. Qual que é o investimento mais seguro no fim das contas? Tanto para os imóveis quanto para os fundos imobiliários são dois principais riscos. O primeiro é o de vacância, que é quando você tá sem inquilino, mas as contas não param de chegar. E tem também o risco de inadimplência, de pegar um inquilino caloteiro ou que acabou perdendo o emprego e não consegue mais pagar o aluguel.
Sem contar no risco do imóvel ter problema de encanamento, parte elétrica. Pedreiro fita afiado, ainda tem os mesmíssimos riscos nos fundos imobiliários. Mas sabe o que muda? Que um fundo normalmente tem muito mais imóvel que continua sem problema nenhum, com o inquilino pagando aluguel direitinho. Se você resolver comprar um imóvel, vai deixar aí, sei lá, pelo menos 100, 200 mil reais. Com essa grana, meu amigo, dá pra você comprar praticamente todos os FIIs que tem na bolsa hoje. Você viu aí? Com só 100 reais, aí eu já comprou uma cota e virou sócia de vários imóveis de uma vez.
Então, com muito menos grana, você já diversifica em vários imóveis ao mesmo tempo, que diminui bastante esses riscos. Mesmo que um der problema, não vão ser todos os imóveis do fundo que vão dar zica ao mesmo tempo, né? Sacou?
Antes de mostrar na prática quanto rende cada um, e a liquidez, hein? O quanto que você acha que é rápido vender um AP de 100, 200 mil, 1 milhão? E um fundo imobiliário de 100 reais, você faz tudo pelo celular?
Eu não preciso nem dizer. A facilidade de transformar seu investimento em dinheiro na mão, que é justamente o que significa liquidez, é muito maior nos fundos imobiliários do que nos imóveis. O que acaba facilitando é o preço, que é muito mais barato nos FIIs e a tecnologia também, né? Vamos combinar? Que deixa você investir nisso sem burocracia, sem complicação nenhuma.
Bora ver quanto rende? Basicamente, se você botar um imóvel para alugar, vai receber aluguel todo mês em média 0,4% do preço do imóvel, já descontando imposto de renda. Enquanto isso, sendo bem conservador, os fundos imobiliários costumam render mensalmente 0,6% do total investido. E nem tem imposto de renda, porque esses dividendos mensais são isentos de IR, lembra? Ah, não pode ser.
Vamos dar uma olhada para ver se é isso mesmo. Aqui no site Agente Imóvel, em São Paulo, que tem os imóveis mais caros do Brasil, o preço médio de um AP ou de uma casinha tá mais de 1 milhão e 400, tá vendo? Enquanto isso, o preço médio do aluguel é de uns 6 mil reais. Dividindo o aluguel pelo preço da venda, dá 0,42%. Isso ainda antes de descontar imposto de renda. Ou seja, o que você receberia de fato seria ainda menos que isso. Então aqueles 0,4 estão até que bem generosos olhando para esse site aqui, né?
Agora vamos para o FIIs.com.br. Ó, o fundo imobiliário KNR11 está pagando em média 0,60% todo mês de dividend yield, que é o dividendo isento de imposto de renda que a gente está falando. O BCIA está pagando até mais, 0,81% por mês.
Mas ainda dá para ser bem mais. Se liga no fundo CPTR11, ele está rendendo 1,67% na média nos últimos 12 meses. Mas também pode ser menos. Esse outro fundo, o KNRE11, rendeu só 0,16% nesse mesmo tempo.
A melhor saída, então, para a gente ter certeza, é dar uma olhada no IFIX, que é a média dos fundos imobiliários mais importantes. Aqui no Economática, dá pra ver que em outubro de 2021, os FIIs estavam rendendo mais de 8% ao ano, mesmo durante a crise, que dá 0,65% por mês. Em dezembro de 2016, era até mais, 12,6% ao ano, que dá 0,99% ao mês.
Pegando os dados mais recentes do IFIX da InfoMoney, eles voltaram a render bastante em 2022. Tava rendendo 12,42% ao ano em maio, que dá uma média de 0,98% ao mês, nada mal.
Quer saber quanto você ia receber por mês investindo investindo nisso aí, né? Puxa a planilha de rendimentos aí, editor.
Vamos supor que você tenha a grana toda para comprar um AP aqui em São Paulo, que a gente já viu que é caro pra caramba. Quanto que você ia receber de aluguel se comprasse esse AP e quanto que você ia lucrar, assim, em vez disso, você botasse sua grana no fundo imobiliário?
Nas nossas contas, no AP de 1 milhão, você ia receber 4 mil por mês de aluguel, já descontando imposto, taxa, tudo. 4 pau livrinho no seu bolso. Agora, sendo bem conservador no quanto você ia receber se botasse esse mesmo 1 milhão de reais em fundos imobiliários, isso daria bem mais, 6 mil reais todo mês, sem complicação, sem estresse, muito menos risco, bem mais fácil de vender uma parte se precisar da grana, na moral. Só tem vantagem, Filó.
Ah, não sei não, hein? Meu patrão lucra muito construindo AP aqui perto de casa e botando pra alugar.
Sim, pedreira Filó, não é que não dá pra fazer um bom negócio botando imóvel pra alugar por conta própria, mas isso é pra quem sabe o que tá fazendo e também precisa de uma bela grana, né? Você tem esse dinheiro pra construir pelo menos uma ou duas, três casinhas pra dar uma diversificada e viver com a renda do aluguel?
É, não tenho não, mas em fundo imobiliário já dá pra começar. Com 100 conto por mês é bem mais tranquilo de investir.
Tá bom, mas essa batalha já acabou? Os fundos imobiliários venceram dos imóveis, mas e da renda fixa tipo Tesouro e CDB? Essas aplicações têm várias vantagens que são difíceis de superar, como garantir um retorno acima da alta de preços.
E se a gente te disser que os fundos imobiliários, se você seguir a estratégia Econoic, também te protegem contra a inflação e ainda pode aumentar sua rentabilidade, pagando menos imposto que na renda fixa? A gente fez a conta e deu uma diferença de 15 mil reais. Foi isso que a gente contou nesse vídeo aqui em cima. Então clica aí para descobrir a nossa estratégia para viver de renda.
Mas sua carteira também não pode deixar de ter renda fixa. E a gente explicou para os membros do canal nesse vídeo aqui de baixo a melhor estratégia para escolher os CDBs mais rentáveis. Clica aí.
Agora que você já deixou seu like para aumentar a rentabilidade desse vídeo, se inscreve desse outro lado para virar um Econoic Raiz inscrito e não perder nada dessa série que tá dando o que falar.